Energy e Tiesto. E este contigo. Não se esqueça que hoje temos emissão especial do Espaço Aberto em direto de Vinoblois, na sala António Cardoso. Artur Silva e Chico Chico recebem representantes das associações e outros convidados.
Sigo recordando quando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte.
E Tiesto, e este contigo. Não se esqueça que hoje é o Espaço Aberto, que é feito em direto de Vinoblois. É na sala António Cardoso, é no número 29, Rue de Maréchal Lyautey, em Vinoblois, uma organização da Associação Franco-Portuguesa Desportiva e Cultural de Vinoblois, com o apoio da Rádio Alfa. É para lá que vamos daqui a alguns minutinhos. 10 horas e 12 minutinhos, eles estão ao vivo e a cores em Vinoblois. Temos o Chico Chico e também o Arthur. Bom dia aos dois.
Bom dia, Chico Chico.
Bom dia, Arthur.
O Chico Chico ainda não está acordado.
Vocês... Bom, já não estou. Ele olhou para mim assim com cara de mal, mas ele não mete medo a ninguém.
Bom, vocês parecem uns
tios.
Bom,
não sei na França pelo moment. Et ça, on parle des 50 ans de la révolution des œillets, et aujourd'hui, Villeneuve-le-Roi va fêter justement cette date, cette commémoration. Et entre autres, à partir de 16h, un film Capitaine d'Avril de Maria de Medeiros, sans oublier une soirée dansante. Et là, ça va être à partir de 21h30, comme on dit en portugais, dar corda ao sapato. Bon, mais enfin, c'est une autre histoire. Alors, on commence par notre patron, c'est le cas de le dire, à savoir le président de la Association franco-portugaise sportive et culturelle de Villeneuve-le-Roi, Monsieur Alvaro Vindeiro, bonjour et merci de votre invitation déjà.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Et bonjour à Vitor Santos et à toutes les gens qui écoutent Radio Alpha. Mmh.
Alors on a avec nous aussi, on va voir un certain nombre d'élus. On a déjà à côté Madame Patricia Pereira qui est... élu à Villeneuve-le-Roi. Je vais y arriver. Secteur du urbanisme, et on a aussi un maire adjoint, M. Manuel Merlino. Bonjour et merci d'être là avec nous.
Bonjour, merci à vous d'être avec nous.
Alors, justement, la mairie s'est associée à cette commémoration. C'est le cas de demander pourquoi.
Parce que notre ville a une grosse communauté portugaise qui est importante pour Villeneuve-le-Roi et c'est toujours beaucoup de plaisir et de bonheur de se retrouver au cours des nombreuses manifestations qu'organise l'association et notamment dans cette salle qui porte le nom de Antonio Cardoso qui était quelqu'un de très important pour la ville et qui a beaucoup aidé notre communauté et donc et qui a participé activement à la vie de cette commune. Et donc c'est vraiment une volonté de la ville de soutenir la vie associative et c'est avec plaisir qu'on soutient toujours l'action de notre association portugaise de Villeneuve-le-Roi et qui est particulièrement dynamique au travers des nombreuses manifestations qu'elle organise. Et c'est avec d'autant plus de plaisir qu'aujourd'hui nous nous réunissons pour célébrer les 50 ans de la révolution des œillets. C'est un moment symbolique et fort dans l'histoire du Portugal.
Alors c'est très intéressant, c'est qu'un transpassé. D'ailleurs, il y a un avion qui vient de passer. Tout à l'heure, avec Mme Patricia Pereira, on va parler de ça. Comment on fait pour isoler les maisons? C'est impossible, mais enfin. Alors, Monsieur Merlino, cette date, pour les habitants de Villeneuve-le-Roi, qu'est-ce que ça peut signifier? Bien que le président Emmanuel Macron a fait, justement, il y a une intervention qui a été, d'ailleurs, on peut toujours la voir sur le site de la Radio Alpha. Et il a salué cette révolution parce que c'est une rare révolution pacifique, entre guillemets. Malgré tout, il y a eu 4 morts, il ne faut pas l'oublier, qui ont été tués par des agents de la police politique, de la fameuse PIDE. Mais justement, donc, même pour la France, ça a été important parce que, mine de rien, derrière le Portugal, il y a l'Espagne, après, qui est devenue une démocratie, il y a la Grèce. Et c'est pas pour rien, Monsieur Merlino, que la constitution portugaise a été calquée, en quelque sorte, sur la constitution française.
Oui, exactement. Et mais c'est vraiment un moment très très fort dans l'histoire du pays et dans les liens avec la France. Et du coup, on voit bien aussi les liens entre le Portugal et la France et Villeneuve-le-Roi et cet échange entre les deux pays et notre communauté qui du coup se partage entre. Pour notre ville, Villeneuve-le-Roi et le Portugal. Et c'est un moment fort aussi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer ce travail de mémoire. Et je trouve que le fait de passer le film et cette journée aujourd'hui pour se rappeler du passé, pour les nouvelles générations, c'est très important aussi de transmettre. C'est une symbolique et il faut pas oublier, en fait. Il faut pas que les nouvelles générations oublient ce moment-là.
Oui, parce que la liberté et la démocratie, c'est un combat quotidien.
C'est un combat quotidien, tout à fait. Et on le voit. En ce moment, la liberté, beaucoup de pays se battent justement pour cette liberté.
Voilà, qu'on défende ce bien acquis, grâce, il y a des gens qui sont sacrifiés pour.
Exactement.
Alors, Monsieur Overwinder, président de l'ASSO, peut-être faire une petite histoire, combien d'années déjà?
Je vais parler en portugais, parce que c'est la fin. Desde 1988. Quand elle a commencé, je tinha 17 ans, comecei no primeiro dia. Pronto, depois tive a vida que evoluiu, parei, depois tornei a continuar. Foi em setembro de 1988.
Então já lá vão quase duas gerações, não é?
Já lá vai um bocadinho.
E precisamente a rapaziada nova, os jovens de origem portuguesa, aderem, porque, bom, vocês têm um certo número de atividades, é fácil ainda conseguir que os jovens participem na associação, porque é caroliça, é preciso muito sacrifício para ser um dirigente associativo, não é?
Tem fases. Há fases que há poucos. Outras vezes temos muitos. Uhum. Atualmente está bom. Uhum. Mas tem vezes que nós temos que os convencer e é outro tipo de gente que era antigamente. Pronto, tem que ser trabalhado de outra forma.
Significa que vocês têm que encontrar outras atividades e isso tudo, não é?
Sim, sim, sim. Antigamente era mais fácil porque... A juventude era outra, hoje há internet, há outras coisas a fazer, pronto, agora...
Mas, de qualquer maneira, mesmo em 88, quando a associação foi criada, ainda precisamos de um cantinho da saudade, parece que não.
Era diferente.
Era diferente, porque, bom...
Os tempos eram outros, agora é mais fácil. Mesmo o pessoal agora para ir a Portugal, qualquer coisa que seja, é muito mais fácil.
Mas nota-se muito
Falamos de juventude, e aliás, o rancho de juventude de Vila Nova Lagoa. Há uns anos atrás, isso que você acabou de dizer, talvez fosse um pouco verdade, mas hoje nota-se que há muitos jovens, mesmo pequenininhos, a tocar concertina, e nessas rujas que fazem agora que está na moda, o número de jovens, e quando digo bem jovens, a malta que tem entre os 16 e os 22, 23 anos, a dançarem, é um mundo, é um mar de gente a dançar. Não que leva a crer que está a ficar na moda novamente esse tipo de coisas. Era como a fada antigamente, fada era que estava morto. Hoje há malta jovem a cantar fada e por isso tipo tudo. Quer dizer que o antigo está a renascer novamente.
Sim, e é bem que seja assim, mas as rusgas também estragam um bocadinho o folclore.
É verdade, não é a mesma coisa.
Quando tens festivais de folclore, se formos ver à tarde, já tem menos jovens. Quando há rusgas, as salas estão cheias. Ainda teve a oportunidade de estar no sábado passado num sítio onde havia rusgas, a sala estava cheia. Porquê? Porque eles têm uma certa liberdade. Para rusgas não precisa de vestir, chegam quando quiser.
Cada uma como quer.
Ninguém os está a corrigir. Ninguém os corrige. Prontos, mas nós temos que fazer consoante a evolução da vida, não é? Precisamos fazer folclore. Nós nunca fizemos rusgas
porque as rusgas foi uma moda lançada ali por uma associação de Versailles, o Dour, se não me engano, que bom, já tem uma dezena de anos, mais de uma dezena de anos. Foi uma moda nova que apareceu no folclore, entre aspas, que não se pode chamar propriamente folclore, não é? Foi uma moda que apareceu e que pegou. E hoje também talvez leve muitos jovens a aderirem ao folclore, não sendo bem a mesma coisa, mas as tradições estão lá. O som da concertina e das castanholas está lá.
É, por isso, pronto, o nosso grupo representa a Beira Alta, região de Lafões, e não é muito adaptado para rusgas.
Não, é mais nós calmo.
Só fizemos rusgas uma vez, aqui há uns 5 ou 6 anos, passou-se bem. E o nosso pessoal gosta de dançar rusgas, só que o nosso grupo tem uma certa dificuldade a fazer isso, porque as músicas são diferentes. É a região da Beira Alta.
E a Beira Alta, se eu não me engano, não tem concertina e acórdão, não é?
Sim, tem concertina.
Tem. Precisamente falou de Beira Alta. Bom, falou de Lafões. Conheço um bocadinho a região, porque andei a passear por ela, não é? E é uma coisa muito engraçada, e não é por acaso que a Vila Leroy está geminada com São Pedro do Sul.
Sim, sim, sim.
Olha, São Pedro do Sul. Ora, quem diz São Pedro do Sul, diz o rei Dom Afonso Henriques. Porque há as famosas termas de São Pedro do Sul.
E ele foi lá curado.
Agora, algo que eu achei estranho é que eram banheiras enormes. E é uma coisa que não me apreciou, não apreciei lá muito, é que cortaram as banheiras em dois para fazer bancos. Não sei se deu-se conta disso.
Sim, sim, sim. Mas é que foi todo restaurado, agora já, acho que até já acabaram as obras. Mas isso é o critério do Presidente da Câmara. Ele até é nosso amigo da Castanha.
Não, mas isto já lá vão uns 30 anos, cuidado.
Sim, sim.
Já lá vem muito, muito tempo que eu assisti aqui, bom, estive lá sentado, mas disse, então é a história de Dom Afonso Henriques, etc. E bom, cortaram aquilo em dois. Alors, justement, M. Merlino, on a parlé de jumelage, puisque a Vila Nova Lagoa é jumelée avec São Pedro do Sul. Voilà. Alors, bom. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui autant que de villes jumelées? Parce que bon, on sait très bien que de temps en temps il y a des activités. C'est facile de relancer ce jumelage et d'avoir des échanges. Comment ça se passe?
Alors, des échanges, on en a eu quelques-uns où on a eu un ou deux voyages, je me rappelle plus le nom, mais où des Villeneuvois sont allés justement à San Pedro do Sul visiter la ville, les thermes. Il y a des échanges aussi. Le maire de San Pedro vient régulièrement à Villeneuve-le-Roi pour toutes les fêtes. Et en fait, c'est pas forcément si évident que ça d'arriver à dynamiser et à donner ce moteur pour faire venir les gens et pour faire les échanges. Mais c'est très intéressant justement de faire découvrir aux Villeneuvois la ville de San Pedro et inversement ceux de San Pedro venir découvrir Villeneuve-le-Roi.
Ah oui, non, on ne peut pas continuer, il y a M. le maire qui vient d'arriver.
Justement, je lui laisse la
parole. M. Gonzalez, merci, bonjour. Alors, je tiens à vous remercier spécialement, parce que je sais que c'est un jour spécial pour vous. Je sais que vous avez fait une petite coupure, je vais vous garder 5 petites minutes, parce que la famille passe avant tout. Je m'excuse de parler comme ça. Alors, M. Gonzalez, justement, au 25 avril, Villeneuve-le-Roi, je pense que ça va de pair.
Ah oui, ça va de pair. Et puis, bon, voilà, c'est le jour du mariage de ma fille, pour tout vous dire. Donc, franchement, je sais pas si on y mettra des œillets, mais en tous les cas, pour moi, c'est l'une de mes fleurs. J'ai deux filles qui se marient, donc voilà. J'ai pris quelques minutes pour vous faire un petit salut amical, sachant que la ville de Villeneuve-le-Roi ici est bien représentée par mon adjoint Manuel Merlino et par Patricia Pereira qui fait partie de l'équipe. Donc voilà, oui, et puis bien sûr Alvaro Vandero qui est le président de l'association franco-portugaise et qui est également dans mon équipe. Donc inutile de vous dire que franchement,
j'ai tout ce qu'il faut ici.
Là vous êtes gâtés. Et donc le 25 avril est une date bien sûr importante pour la communauté portugaise, mais pas que, parce que c'est l'occasion d'évoquer des éléments d'histoire qui sont un petit peu lointains maintenant, mais qui disent et qui expliquent aussi qu'une partie de la communauté portugaise soit ici en France. Justement parce que à cette époque-là, il y avait des difficultés comme il peut en arriver au cours de l'histoire d'un pays. La France a connu les siens, le Portugal le sien, et voilà. Et maintenant, la page est un peu tournée et on rencontre d'autres difficultés, notamment avec toute cette violence qui peut arriver, qui peut nous percuter. Tous ces actes d'islamisme qui sont pour moi les nouveaux fascismes, et donc voilà, on doit aussi faire face à ces actualités.
Alors monsieur le maire, à Villeneuve-le-Roi, il y a eu des bidonvilles, il y a eu des Portugais dans les bidonvilles, et justement 50 ans après, bon, ça a duré jusqu'à la fin des années 60, au début des années 70, bon, ça a commencé à être résorbé, mais aujourd'hui on revient un petit peu, bon, de cette situation par rapport au logement. Alors je sais que pour vous les élus, surtout au niveau municipal, c'est un casse-tête chinois, parce qu'il y a le problème de foncier, il y a le problème de financement. Alors on sait que les offices d'HLM, ils ont de moins en moins de dotations. Comment on fait à Villeneuve-le-Roi pour essayer de résoudre le problème, tout au moins de garder les gens natifs de la ville? Parce qu'en tant qu'on se marie, on a besoin d'une maison, et bon, on se sépare, etc., etc. C'est un casse-tête chinois pour vous, M. González?
Oui, alors on s'unit plus généralement qu'on se sépare à Villeneuve-le-Roi. On ne quitte pas Villeneuve-le-Roi.
On essaye de ne pas
se séparer le jour d'un mariage. Hein, franchement. Bon. Voilà. Non, mais c'est pour sourire, juste pour dire que vous faites, là, dans votre question, il y a beaucoup d'éléments. Vous faites référence à l'arrivée avec les bidonvilles, une situation que, à chaque fois qu'on a un afflux de population, forcément, on connaît, parce que vous avez davantage de population que vous n'avez de logement. Et en plus, comme il faut du temps pour construire ces logements, vous l'avez dit, il faut résoudre les problèmes de foncier, les contraintes d'urbanisme, etc., etc. Bref, c'est un peu compliqué, mais je voudrais prendre l'exemple de la communauté portugaise pour dire à quel point on peut partir très bas, y compris dans des logements très précaires, et arriver au stade où ils en sont. Parce que franchement, je n'ai pas une seule famille portugaise qui se trouve aujourd'hui dans des bidonvilles. Ça prouve bien qu'ils se sont remontés les manches, la France a aussi ouvert les portes, mais que la communauté portugaise a été le premier acteur de son développement, et qu'aujourd'hui, franchement, ce sont eux qui construisent leur propre pavillon, ce sont eux qui construisent leur propre vie.
Et ça vous simplifie, là, votre commère, comme ça.
Qui se débrouille tout seul. Ah, mais oui, mais d'ailleurs, vous savez, quand vous vous débrouillez tout seul, c'est là que vous vous débrouillez le mieux, parce que vous faites exactement ce que vous voulez. Et n'est-ce pas le rêve de tout le monde? Plutôt que de s'empiler dans des logements sociaux, toutes les communautés n'ont pas le même comportement, vous savez. Quand vous allez dans les logements sociaux, vous avez assez peu de Portugais.
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, mais il y a 40 ans en arrière, c'était pas comme ça, monsieur le maire, loin s'en faut, mais enfin, c'était un passage obligatoire. Monsieur González, je vous remercie. Alors, le meilleur pour votre fille.
Merci beaucoup.
Merci encore d'avoir fait un petit détour.
Mais merci beaucoup en tous les cas. Je voulais vous dire que c'est vraiment un grand bonheur de vous avoir sur la ville, ici, dans la Maison du Portugal, sur Villeneuve-le-Roi, d'avoir un élu comme Alvaro Vandero, qui est le président de l'association franco-portugaise, qui mène son affaire de belle manière. Je voudrais aussi saluer la collaboration très fructueuse que nous avons avec vous-même, avec Radio Alpha.
Ça fait des années, monsieur le maire, des années.
Et comme quoi, vous savez, comme pour le mariage, ça sait résister au temps, l'amour, hein. Voilà. Et donc, tout ça se construit bien. Et je voudrais dire à vos auditeurs, à nos auditeurs, à qui vous estais chez vos casa.
Muito obrigado. Merci, monsieur le maire. Merci.
Allez,
bien.
Merci bien.
Alors, justement, on a un maire adjoint avec nous, monsieur Manuel Merlino. Villeneuve-le-Roi, aujourd'hui, quelles sont les difficultés? Parce que, bon, il y a toujours des problèmes à résoudre, mais d'après vous, qu'est-ce qu'il faut... Quels sont les problèmes les plus urgents à essayer de régler ça?
À essayer de régler. Alors les problèmes les plus urgents, on va parler de problèmes, mais vous l'aviez abordé tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Patricia, là justement, c'est le bruit des avions, c'est les couloirs aériens, c'est cet aéroport qui est présent et omniprésent dans la ville et qui fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, la lutte, c'est de essayer de, ben justement, on en entend au-dessus de la tête, il y avait longtemps.
Il suffit de demander.
Voilà, toutes les deux minutes, la joie et le bonheur. Et donc aujourd'hui, c'est la lutte contre cet aéroport qui est omniprésent, qui fait beaucoup de bruit. Et en fait, c'est de se battre pour essayer justement d'avoir 8 heures de sommeil consécutives.
Parce qu'actuellement, c'est entre minuit et...
23h et 6h30 du matin. Et aujourd'hui, l'OMS préconise 8 heures de sommeil consécutives et on se bat pour avoir ces 8 heures de sommeil pour essayer de raccourcir un petit peu les créneaux horaires et d'avoir un peu plus et que le soir ça finisse plus tôt et que le matin ça finisse plus tard pour que les gens puissent dormir la nuit à Villeneuve-le-Roi.
Mais déjà, l'été, impossible d'ouvrir les fenêtres.
C'est compliqué, si, la nuit.
Parce que, bon, en plus de ça, il y a la pollution. On oublie, parce qu'apparemment, il y a une petite poussière fine, un peu noirâtre, c'est pas même noir, sans oublier les odeurs, etc. C'est parce qu'il y a du kérosène.
C'est du kérosène, c'est de la pollution, justement. Mm-hmm. C'est de la pollution et la pollution de l'air, et justement, c'est ça qui est compliqué.
Mm-hmm. Alors, justement, Madame Patricia Pereira, elle a dit que non, mais enfin...
Elle est timide.
Alors, vous êtes en charge, entre guillemets, du urbanisme. Qu'est-ce que ça veut dire, votre travail? Parce que qui dit urbanisme, bon, penser la vie de la ville, penser la vie sociale, c'est réfléchir à tout un tas de choses en même temps.
Oui, tout à fait. Avec Manuel, on veille à ce que les permis soient respectés, enfin les permis de construire soient demandés, et puis parce que vous avez des gens qui construisent sans permis, donc nous on est là pour régulariser, pour voir si c'est faisable, si ça ne l'est pas, donc parfois c'est refusé aussi. Après on est là pour renseigner les gens sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire, voyez. Par exemple, là, on se bat aussi pour tout ce qui est portail, parce que on veut que les gens ne ferment plus complètement, ouais. Parce que en cas d'inondation, voilà, parce que des fois c'est des bunkers aussi. Donc en cas d'inondation, vous voyez, il faut que les portails aujourd'hui soient
ajourés,
pour que l'eau puisse, par exemple, évacuer. Vous voyez, donc c'est tout ça.
Mais au milieu de tout ça, bon, déjà, on ne doit pas dépasser ce nombre d'étages. À Villeneuve. Donc on...
Il y a le PLU.
C'est un peu le, j'ai envie de dire, c'est un peu l'ADN de notre ville, c'est qualité village. Mmh. Voilà. Alors, aujourd'hui, on veut pas ressembler à Orly, on veut pas des tours. Villeneuve-le-Roi, on veut rester dans une échelle humaine.
Et au niveau des espaces verts, parce qu'il faut respirer quand même avec tout ce qui nous retombe sur la tête, c'est le cas d'ailleurs. On va faire comme les Gaulois, d'avoir toujours un...
On a beaucoup d'espaces verts.
On a beaucoup d'espaces verts à Villeneuve-le-Roi, oui, justement. Et on se bat pour augmenter les capacités des espaces verts. Les années du mandat de M. González, depuis 2001, on a doublé la superficie d'espaces verts par habitant sur la ville. Et aujourd'hui, on a élaboré, on a adopté au mois de juin dernier, au 9 juin, au conseil municipal, et on a adopté le plan des espaces verts, et avec des parcelles qui sont sanctuarisées pour la création de nouveaux espaces verts, de zones d'expansion des crues, de jardins, pour les habitants, pour la population. Aujourd'hui, quand on crée, par exemple, un nouveau quartier qui a été créé sur la voie de Seine, il y a un espace vert de 32 000 mètres carrés qui a été fait. C'est une coulée verte, c'est une promenade qui est végétalisée, qui est arborée pour justement permettre aux habitants de pouvoir s'épanouir et pouvoir profiter. Et Villeneuve-le-Roi, j'ai envie de vous dire, c'est la ville aux 6 000 jardins. Et en fait, elle est surnommée la ville aux 6 000 jardins. On a plus de 200 jardins ouvriers. Il y en a beaucoup de gens de la communauté qui ont aussi des jardins ouvriers et qui font beaucoup de la production de légumes pour s'auto-produire et pour justement nourrir leur famille. Et c'est très intéressant justement d'avoir une ville avec beaucoup d'espaces verts. On a 10 hectares d'espaces verts sous le couloir aérien qui sont dédiés aux jardins et aux promenades.
Alors...
On a obtenu la troisième fleur aussi par rapport à la qualité des espaces verts, par rapport à justement cette production, cette augmentation de la superficie des espaces verts sur la taille de la ville.
Alors, à côté, on a Villeneuve-Saint-Georges.
Oui.
C'est un nœud routier, pas possible.
Exactement.
Attention, bon, je ne parle même pas de Villeneuve-Triage, qu'apparemment c'est fini. Mais avant de parler justement des accès, les transports. Comment éviter que finalement le trafic qui passe par Villeneuve-Saint-Georges ne se détourne pas par Villeneuve-le-Roi?
Il se détourne en partie, puisqu'on a le pont.
Parce qu'on on essaie d'échapper à ce qui se passe de l'autre côté.
Villeneuve-Saint-Georges, c'est 65 000 véhicules par jour qui passent le long de la RN6 devant la gare. Mmh. Voilà. C'est un chiffre, et c'est le bon chiffre. Mmh. Voilà. Alors, et qui tourne certains justement pour récupérer le rond-point et remonter sur Villeneuve-le-Roi. C'est une zone de transit Villeneuve-le-Roi.
Bah merci, pour arriver, pour traverser le pont, des fois c'est une bonne demi-heure, quoi. C'est pas trois quarts d'heure.
Exactement.
Alors il y a quelque chose à Villeneuve-le-Roi, c'est pas spécifique, merci, l'avion, je sais pas quelle compagnie, mais on va demander une place gratos. Alors justement, il y a quelque chose qui est bon, on a vu ça en arrivant, mais c'est un peu partout, les ronds-points, apparemment c'est une maladie française. Les ronds-points, c'est pour... Bon, d'accord, ça ralentit le trafic, ça oblige les gens à respecter les vitesses, etc., etc. Mais c'est un casse-tête. On ne peut pas supprimer cet nombre de ronds-points, messieurs les élus.
Alors, je ne sais pas, parce que les ronds-points, nous, dans la ville, il y en a... Bon, il y en a, mais on n'est pas forcément à l'initiative, puisque les ronds-points, vous les avez beaucoup sur les voies nationales et départementales, et notamment un des gros ronds-points là, du coin, c'est le rond-point de la gare de Villeneuve-Saint-Georges qui a été supprimé les feux rouges pour faire le rond-point. Alors, je sais pas. Pour le coup, celui-là, je dirais que presque il fluidifie la circulation.
Ça
a l'air d'aller un petit peu mieux depuis qu'ils ont fait le rond-point. Voilà.
Faut-il encore respecter la priorité?
Bon. Ça, c'est Joker.
C'est autre chose.
Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais Alvaro, peut-être, pourra nous en dire plus. Il passe souvent par là. Je ne sais pas s'il a remarqué aussi cette fluidification ou pas. Non, mais c'est vrai que les ronds-points, il y en a beaucoup en France. Et c'est peut-être une maladie française que de les développer. Alors, je ne sais pas si ça améliore ou pas les études de trafic sur la circulation. Mais par contre... nombre de villes les végétalise et les paysages. Mmh. Et on peut voir le symbole un peu à l'entrée de notre ville, qui est peut-être aussi un clin d'œil au Portugal, puisque le rond-point est planté d'oliviers.
Ah, super. Bon, de combien d'âge?
Alors, il y en a un, il a une centaine d'années, et l'autre, il a 150 ans.
Ah, d'accord. Bon. Revenons, puisqu'on parle des transports. Bon, on a une ligne de voie ferrée à côté, on a tout ce qu'il faut. Mais comment ça se passe au niveau des bus, etc. Villeneuve-le-Roi est bien desservi, comment? Pas trop. Non, vous regardant, vous faites une petite...
Villeneuve-le-Roi était pas très bien desservi jusqu'à quelques années en arrière. Mmh. Et quand le maire est arrivé, il y avait que des lignes de bus communales qui circulaient sans ligne de bus extérieure et qui connectaient pas Villeneuve-le-Roi aux autres communes. Et donc, la chance qu'a Villeneuve-le-Roi, c'est que le maire s'est battu pour développer les lignes de bus. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux, trois lignes de bus intéressantes. Donc, on a toujours une ligne communale qui s'appelle la Licorne, du symbole de la ville, et qui circule pour les heures creuses dans Villeneuve-le-Roi et qui dessert que Villeneuve-le-Roi. Mais on a la chance d'avoir la ligne 480 qui dessert de Villeneuve-Saint-Georges à l'aéroport. Et qui permet d'aller directement à l'aéroport, ce qui est quand même pas trop mal pour les gens qui veulent prendre l'avion. Et on a aussi la 482, c'est une ligne qui fait Villeneuve-le-Roi jusqu'à Belle-Épine. Et on a la chance qu'ils desservent le T9, le T7 à Belle-Épine, la future gare du pont de Rungis avec la ligne 18 qui va arriver au mois de juin, et qui dessert donc le centre commercial. Et on a aussi donc la 482 et la 481 et la 483. Donc c'est quand même trois lignes de bus, et donc la 483 qui fait Villeneuve-Saint-Georges choisi. Et donc ça permet aujourd'hui de remailler ce territoire qui était un peu qui vivait tout seul et qui permettait pas de sortir de Villeneuve-le-Roi quand on n'avait pas de moyens de locomotion.
C'est une ligne RATP ou Transverte, c'est quoi?
C'est Île-de-France Mobilité.
Ah donc voilà, oui.
Qui est exploité par Keolis, mais c'est Île-de-France Mobilité.
Attention, parce que quand on parle Keolis, il y a Transverse aussi,
oui,
etc.
Non, mais là, c'est une délégation de service public.
Mais il y a pas mal de villes qui ont des problèmes. Maintenant, je suis en train de penser à Crohn, par exemple. Bon, c'est pas très loin d'ici. Ils ont des difficultés, hein, parce que finalement, c'est des filiales, entre guillemets, de SNCF. Bon, ils ont un statut à part, ces entreprises-là. Mais ils se plaignent, hein, de service qui est, je ne sais pas comment ça se passe ici. Vous n'avez pas trop de plaintes par rapport à eux?
Non, par rapport à eux, nous n'avons pas de plaintes. En fait, je pense que les gens sur la ville aujourd'hui sont relativement satisfaits d'avoir ces trois lignes de bus intercommunales qui permettent de mailler le territoire et de sortir de la ville. Peut-être, Alvaro, toi, tu as des plaintes, je ne sais pas.
Non,
il ne se plaint pas, oui. Alors...
Et on a la licorne, je l'ai dit, intracommunale, mais qui fait que la ville, par contre.
Oh, voilà, c'est la ville.
Madame Patrice, je vous demande de vous approcher.
Attention, il y a un avion qui va passer. C'est le Paris-New York qui va passer dans quelques instants. Vous voyez, faire attention et attacher vos ceintures.
On est bien assez, il n'y a pas de souci. Alors,
il arrive.
ça concerne justement le tissu empresarial. Monsieur Arvel Vendel, bon, je vais parler en portugais. Sabemos que os portugueses, bom, são sempre encontrar ideias, e sobretudo há qualquer coisa neles também, que é de ser autonomia, de criar empresas, nomeadamente na construção civil. A nível aqui de Villeneuve-le-Roi, qual é a importância do que diz respeito à comunidade de origem portuguesa a nível das empresas?
A nível das empresas, Villeneuve-le-Roi é forte, também das empresas portuguesas. E a maior parte dos trabalhadores, mesmo na francesas, são quase portugueses. O problema é que os portugueses estão a chegar a uma idade que está a acabar.
Já precisam de descanso. Já precisam de descansar.
Sim, e o problema não é só esse. Só que os portugueses mais novos fizeram estudos. Os nossos filhos, os nossos netos, é diferente. Na nossa idade, antigamente, nos anos 80, 80 e pouco, vinhamos para trabalhar nos trabalhos públicos, outras coisas. Agora, atualmente, há menos portugueses. A imigração está a mudar.
E, no entanto, bom, cada vez precisamos mais de artesãos, cada vez precisamos mais de renovar as casas e por aí fora.
Sim, em Villeneuve-le-Roi tem muitas empresas. De trabalhos públicos, de construir casas, prédios. A zona industrial está cheia de empresas portuguesas.
Mas, Sr. Oliver, disse, as pessoas estão a ficar com a idade e tal, e não é? Como é que é? Há muitos que regressam a Portugal ou fazem uma espécie de ida e volta, 3 meses aqui, 3 meses em Portugal, um problema de saúde, temos que ir em França porque em Portugal é complicado, não é? Como é que se passa com essa geração que já está na reforma?
Quando nós os ouvíamos falar aqui há uns 20 anos, diziam, quando chegar a reforma,
vamos embora.
Fim de contas, acho que não vai ninguém. Vão 2, 3 meses, de vez em quando vem cá para fazer controle de saúde. Depois têm cá os netos, e é assim, deixaram lá os pais, mas a idade começa a avançar, os pais morrem, depois lá embaixo não tem ninguém. Vão quando estão postos, vão quando estão mais fracos. De vez em quando vimos o Jui, no Marché, no centro de Vila.
Sr. Álvares, não quero ser indiscreto, mas há quantos anos é que está aqui em França?
Desde 1987.
87?
Sim. Tinha 15 anos quando...
Mas veio com os seus pais, ou...?
É assim, eu tinha 16 anos, tinha feito o 9º ano de escolaridade em Portugal. E vim para cá para comprar uma moto naquela altura, uma XF17.
Ai. Bom, e comprou ou não?
Não.
Porque não tinha a carta? Ou entretanto mudou de ideias?
Não, porque antigamente os pais eram um bocadinho ditadores. E eu trabalhei 5 meses, já tinha dinheiro para ela. Depois o meu pai disse-me, já tens dinheiro para a moto, vais embora, compras a moto. Eu disse, claro. Diz ele, se comprares a moto, deixas de estudar do liceu, vais para as obras e pagas uma pensão em casa. Isso, sei lá. Como é que eu faço? Diz ele, se deixares de estudar, se comprares a moto, deixas de estudar, vais para as obras e pagas uma pensão em casa. Ou vais estudar, metes o dinheiro no banco, continuas a estudar. E eu disse, pronto, nem é assim, nem de uma forma, nem é da outra. Fiquei cá.
Ora, precisamente, e relativamente aos jovens, como penso, têm filhos e isso tudo, qual é a... que relação essa malta nova, esses jovens de origem portuguesa, porque entre os que chegaram aqui nos anos 60 e por aí fora, já lá foram duas gerações, em 50 anos, já duas gerações e não sei o quê. Esses jovens que já nasceram aqui, que os pais já nasceram aqui de origem portuguesa, eles falam em Portugal, é só para ir de férias, porque lá embaixo há sol, há boas praias e come-se bem.
Eu conheço certos jovens, até na nossa associação, que gostavam de ir para Portugal definitivamente. Uhum. E nós temos uma juventude, 18, 19, 20 anos, que eles gostam muito de Portugal.
Sim, mas esses têm de fazer estudos, eles têm já uma boa formação, ou vão ter uma boa formação académica e profissional, mas no meio disso tudo há que saber falar português, não é? Porque o português é também um trunfo profissional, e aí é que a porca trouxe...
E o meio associativo ajuda. O meio associativo ajuda-os a desenvolver, a falar português. Tem escola de português, aqui em Vila Barroá, há escola de português.
A escola de português, quer dizer, paga pelo governo português? Ou...
Sim.
Mas aqui, ao nível da escola primária, bom, aqui está a ferro, Monsieur Maire Adjoint, ao nível do primaire, do collège e do lycée, il y a des cours de português ou pas?
Je crois qu'il y a une heure ou um truc comme ça.
As filhas também falam.
Sim, sim.
Oui, a minha, tenho duas filhas, as duas falam português correto. Mas eu sou francesa, mas a minha filha tem os dois, não é? E elas vão sempre passar férias de tudo pequenina, lá em
Portugal. Sim, com os avós e com isso tudo,
sempre com
a família. Sim, com
os avós, com a terra pequenina, agora se grande. Mas os meus netos também começam a falar. Uhum. Porque eles, os meus netos vão comigo, com o meu marido, connosco, passar férias também sempre lá em Portugal.
Também depende dos pais, não é? Os
voilà.
Pais... Tem tendência a ensinar os filhos.
Eu os pais já falaram, porque há muito que são portugueses, os dois, não é? E
sim.
Que em casa não há uma palavra de português. Eu já sei, porque já ouvi isso.
Porque o Estado não resolve tudo, as escolas não resolvem tudo. Se os pais não ajudarem, não fizerem a parte deles...
Mas a minha pergunta, Sr. Álvaro, será que as escolas fazem alguma coisa? Porque, por exemplo, atualmente está a decorrer um período onde os professores, os diretores das escolas primárias devem fazer circular um formulário para pedir aos pais se eles querem um curso de língua estrangeira. Bom, esse formulário raramente é distribuído. Se os pais não pedirem ao diretor da escola primária, nada é feito. Há acordos entre Portugal e a França para que o ensino de português a nível do primário, colégios e liceus, seja efetivo. O Sr. Álvaro diz, bom, os pais é que têm que empurrar, o Estado pode fazer tudo, mas será que o Estado faz alguma coisa aqui em Villeneuve-le-Roi? É a pergunta que eu faço.
É assim, as minhas filhas, uma tem 26 anos, outra tem 30, elas tiveram escola de português aqui em Villeneuve-le-Roi. Não me lembro exatamente, mas acho que era quarta-feira.
Então isso é ensino pago pelo governo português.
Sim, elas, nessa altura havia escola portuguesa. Penso que ainda há, se o pessoal, pronto.
Bon, on s'approche des 11h, bon, ça va vite. Hein. Mais monsieur le maire adjoint, tout à l'heure on a parlé d'Orly avec toutes les nuisances. Tiens, il y a pas de... ça fait plusieurs minutes qu'il n'y a plus d'avion.
On a bien un feu rouge là.
Voilà, voilà, oui. Justement, monsieur Emmanuel Merlin, bon, avec toutes les nuisances, mais Orly, c'est une énorme plateforme d'emploi aussi.
Oui, c'est une plateforme d'emploi, alors énorme. Quand on compare les emplois à l'hectare, c'est pas une si énorme plateforme d'emploi que ça, en fait. Il y a beaucoup plus d'emplois à l'hectare, par exemple, à la Défense, on peut pas... Mais voilà, c'est... quand on compare les emplois à l'hectare, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup plus d'emplois à l'hectare, mais non, La Défense a plus d'emplois à l'hectare que la plateforme d'Orly. La zone industrielle de Villeneuve-le-Roi a plus d'emplois à l'hectare que la plateforme d'Orly. Donc, ce n'est pas autant d'emplois à l'hectare qu'on le pourrait penser.
Donc, quand on dit il faut sauvegarder l'aéroport d'Orly à cause de l'emploi, vous dites Orly tout doucement, parce
tout doucement,
que ce n'est pas si évident que ça.
Il faut sauvegarder les populations villeneuvoises du bruit. Et il faut protéger les populations villeneuvoises du bruit, et notamment beaucoup plus aider que ça l'insonorisation des logements, parce que je rappelle que l'aéroport est arrivé après la ville de Villeneuve-le-Roi. Villeneuve-le-Roi date d'avant la création de l'aéroport, donc on pourrait imaginer qu'on ait plus d'aide et revenir au 100% d'aide pour l'insonorisation pour les pavillons.
Mais Monsieur Merlino, il y a un déficit public.
Il y a un déficit public, mais...
Au niveau du département du 94, les dotations de l'État se réduisent petit à petit, davantage de responsabilités, RSA, etc., etc.
Complètement d'accord avec vous.
Ce sont les gens, les propriétaires, ou les locataires, les propriétaires qui doivent financer ces travaux.
Exactement. Aujourd'hui, en fait, je vais juste rappeler que le fonds d'aide à l'insonorisation, c'est un fonds qui est amendé par le financement sur le prix du billet d'avion. Et donc, il est en bénéfice. Il est bénéficiaire. Et justement, ils n'arrivent pas à dépenser tout le fonds. Donc, il y a peut-être la possibilité de revenir, comme ça a été le cas en 2007, quand le maire était député, donner 100% d'aide pour que les gens puissent insonoriser leur pavillon, puissent aussi faire l'insonorisation des toitures. Mais vous voyez, c'est tout bête. Aujourd'hui, ce n'est pas par les fenêtres, le bruit des avions. C'est par la toiture dans cette salle.
Mais où passe l'argent, alors
Il est bloqué sur le compte et il donne au compte-gouttes pour les pavillons. Et en fait, il n'y a que 80% d'aide.
Mais ça rapporte des intérêts?
Non, je ne pense pas qu'il rapporte des intérêts, mais il est quand même globalement assez important pour pouvoir justement les dépenser pour les habitants qui subissent aujourd'hui. Et on le voit au quotidien, ces nuisances. Quand on voit aussi les écoles qui souffrent du bruit, par exemple, quand on voit les bâtiments publics, parce qu'il y a écoles, il y a des crèches, il y a des maisons de retraite, il y a les mairies, il faut insonoriser tous ces bâtiments-là.
Sans oublier qu'il faut les isoler aussi.
Isoler aussi.
Bon, ça c'est encore une autre affaire. On va se dire au revoir, tout au moins jusqu'à 11h. Mais une dernière question, monsieur Merlino. Donc, les écoles, je pense surtout aux écoles primaires et pas seulement. Alors, les cours pour jouer, comment ils font les enfants? Ils sont dehors avec tout ce bruit et toute cette pollution?
Ils sont dehors et ils sont dans des préaux. Et il y a certaines écoles, comme des nouvelles écoles qu'on a fait sur le bas de la ville, qui bénéficient d'une double peau. Et justement, en fait, l'école, elle a deux façades. Et il y a un mètre entre les deux façades qui permettent d'avoir cette couche d'air et qui permettent d'isoler du bruit avec un puits qui rafraîchit l'air dans les classes et une VMC double flux en gros. Mais justement, tout ça, ça a un coût. Et par exemple, cette école, elle a coûté 1 million d'euros de plus qu'une école classique.
Financée par la municipalité.
Financée par la municipalité, sans aide de l'aéroport de Paris. Bon. Sans aide.
Merci, Vital. On reviendra vers 11h05 par là.
Si, vamos
Vital, só para dar cheirinho, é o que parece vai haver picanha.
E lá.
Não, mas não é a partir, desta vez não é a partir.
Ah, não é?
Bom, okay, a culpa é do Sr. Álvaro, não é minha.
Já vamos tratar disso.
Eu sou um ouvinte assíduo do programa do Bom Dia.
Bom
e o Vitor anda sempre a falar na picanha. Nós temos picanha, se o Vitor quiser, no fim do no okay. fim da emissão, pode vir.
Okay.
É bem-vindo.
Ok, bom, é só no fim da emissão.
Até já, então.
Até já. Já são 10 horas e 52 minutinhos. Oh, isto já está a abrir o apetite. Estamos de regresso ao Espaço Aberto ao Movimento Associativo. Não se esqueça que hoje estamos ao vivo e em direto de Villeneuve-le-Roi. É na sala António Cardoso.
Mais um show, mais uma cidade. E eu estou preso à minha liberdade. Viajei com o coração cheio, mas deixei a cara à metade. Eu já volto, fico à vontade. Vou ao privado sem privacidade. Minha vida, não esperes que eu morra para depois morreres de saudades. Não aguentas, então ser sincera. Se fores embora, eu não fico à espera.
Não vou perder uma vida inteira para perceber que se eu soubesse é primo do quem me dera. Então toma as flores como a primavera. Isso não é para quem ganha, isso é para quem supera. O tempo de perder tempo já era. Até o sol sabe que passa pela peneira. Então quando tu dizes que é para sempre, eu quero que saibas que para sempre é muito tempo. Então quando tu dizes como em mente, eu quero que olhes para ti como um exemplo. De nada adianta um casamento se em casa já não há sentimentos. Eu disse que para sempre é muito tempo, mas contigo para sempre não passa do momento que eu quero para sempre.
Para sempre, para sempre, o que é? Para sempre, para sempre, afinal. Para sempre, para sempre, o que é?
Seja preciso uma pergunta no altar para nos fazer lembrar de qual é o nosso propósito. Ninguém ama sem admitir errar. Para sempre é muito tempo, é o que dizem nos divórcios. Olha para nós a pôr à prova a eternidade, porque é o perdão que nos renova de verdade. Tantas regras e nunca nos explicam que as pedras no caminho são as que nos edificam. Para sempre é muito tempo para existir a sós. Então se eu desistir de ti, tu a desistir de nós. Para que viver numa redoma se não sabes que o resultado conta mais do que a soma das partes. Isto é para quem tolera, isto é para quem se esmera. Para sempre é muito tempo para quem fica à espera. Isto é para quem persevera, quer olhar para nós e dizer quem diria e nunca quem me dera. E se tu és casa cada vez que eu me despeço, as melhores viagens serão sempre as de regresso. E se tu és casa cada vez que eu me disperso, temos a favor as forças do universo. Dizemos votos sem igreja, guardamos para nós o que os outros querem que o mundo inteiro veja. Mas dizem que para sempre é muito tempo, para quem ama de verdade isso nunca é suficiente.
Sempre o que é mesmo. Para sempre, para sempre, afinal. Para sempre, para sempre, o que é.
Já sabe, hoje o espaço aberto ao movimento associativo é feito em direto de Villeneuve-le-Roi, é precisamente na sala António Cardoso, com a Associação Franco-Portuguesa Desportiva e Cultural de Villeneuve-le-Roi, que lá está um evento com o total apoio da Rádio Alfa. Você já sabe que vai ser um fim de semana cheio de atividades e precisamente em Villeneuve-le-Roi fica a saber que há a projeção gratuita do filme Capitães de Abril, e depois às 20 horas, início do baile. Relembro que a morada é no 29 Rue de Maréchal Lyoté, em Villeneuve-le-Roi. Entretanto, outros eventos surgem na agenda da Rádio Alfa. Muitos eventos que se vão desenrolar durante este fim de semana. Precisamente as Rusgas em Villiers-le-Bel, numa organização da Associação dos Pais e Trabalhadores Portugueses. É no espaço Marcel Pagnol, 2 Rue Gonneau, em Villiers-le-Bel, com vários grupos que participam nestas Rusgas. Arcop de Nanterre, a Casa dos Arcos de Paris, Herdeiros do Minho de Brie-Comte-Robert, os Minhotos do Distrito de Viana, de Vitry-sur-Seine, também o Povo da Nóbrega, de Créteil, e Flor do Lima, de Villiers-le-Bel, portanto, é imperdível. Se está, sobretudo ali perto da zona de Villiers-le-Bel, fica a saber que também há um espetáculo, aliás, a Associação dos Portugueses Unidos com Todos de Soucy Soumoncy organiza um festival de folclore com 5 grupos, um grupo de bombos, a partir das 14 horas, no número 16, Avenue General de Gaulle. No domingo, é espetáculo com o humorista José Cruz, a partir das 20 horas e 30 minutos. Portanto, outro evento também imperdível. Helena Correia vai estar em Lerose no domingo, no 73 Avenue La Rome, Moulin de la Bièvre, no 94.240, com a participação do Rancho Folclórico Corações Unidos de Portugal, em Lerose, aliás. Informações disponíveis também no site da Rádio Alfa. Basta clicar em agenda para obter todas as informações sobre os espetáculos que se desenrolam e as atividades que se desenrolam à volta deste fim de semana. Eles estão connosco, são os irmãos Verdades. E é com eles que seguimos em frente neste espaço aberto ao movimento associativo. Bom dia, bom fim de semana. Este sábado, dia 27 de Abril, com uma emissão muito, muito especial em direto de Villeneuve-Loire.
Desde o dia que foste embora, eu não paro de pensar em ti. Desde o dia em que bateste à porta, eu não paro de chorar por ti. Quem vai cuidar de mim como tu cuidavas? Quem vai me dar os mimos que só tu me davas? Me diz só, ai, 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 amor. Quem vai ralhar comigo quando eu vacilar? E se lembrar comigo quando eu conquistar? Me diz só, ai, ai, amor. Pra mim,
como eu te amo,
eu faço tudo pra te ter aqui. Sem ti eu não sou o mesmo, nem sequer me reconheço. Volta, volta, meu amor. Um vazio aqui dentro, este triste sentimento me faz gritar, te amo. Quem vai cuidar de mim como tu cuidavas? Quem vai me dar os mimos que só tu me davas? Me diz só, ai, 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 amor. Quem vai ralhar comigo quando eu vacilar? E celebrar comigo quando eu conquistar? Me diz só, ai, ai, amor. Pra mim,
como eu te amo,
eu faço tudo pra te ter aqui.
Verdades, te amo. É quando são 11 horas e 8 minutinhos. Emissão especial, espaço aberto em direto de Villeneuve-Loire. Estamos de regresso, são 11 horas 13 minutinhos. Emissão especial em direto de Villeneuve-Loire, na sala António Cardoso, Artur Silva, Chico Chico e toda a equipa da Rádio Alfa. E os convidados, deste lado também temos um convidado, Artur, Monsieur Mel de Champigny-sur-Marne.
Effectivement, Monsieur Laurent Jeanne. Monsieur Laurent Jeanne, bonjour et merci d'être en direct.
Bon dia, Artur.
Monsieur. Bon dia. Alors, Monsieur Laurent Jeanne, je rappelle, vous êtes maire de Champigny-sur-Marne, mais également conseiller régional d'Île-de-France. Vous faites partie du cabinet et vous travaillez avec Madame Valérie Pécresse. Alors, on est en direct justement pour fêter le 25 avril à Villeneuve-le-Roi. Un petit peu votre allée au Portica, parce que vous avez participé à des cérémonies concernant le 50e anniversaire, c'est ça?
Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, on est allé avec une petite délégation de Champigny, notamment avec la PSCR, des élus et puis le comité de jumelage dans notre ville jumelle d'Alpirsa, donc à une heure de Lisbonne, pour le 24 jusqu'au 25 dans la journée, pour fêter ce 50e anniversaire de cette grande date, de cette fête nationale au Portugal. Et donc, c'était des moments d'émotion, parce que au-delà des festivités, il y avait aussi des moments de prise de parole, de commémoration de cette période. Et donc, avec la levée des couleurs, le tir des canons à minuit, avec toute l'équipe municipale et les autorités locales. Donc, on a beaucoup partagé de bons moments et puis en même temps continuer à construire des projets pour l'avenir, parce qu'au-delà de l'héritage de cette date, bien évidemment, il y a aussi l'avenir à construire. Et puis on est revenu le 25 dans la journée avec petite difficulté des contrôleurs aériens pour faire les festivités aussi à Champigny avec l'ensemble des associations portugaises de la ville.
Ah ben, justement, à Champigny, il y a eu des projections d'images. Je pense que c'était à Place Lénine ou je me trompe?
Alors non, c'était sur l'hôtel de ville. Et je crois que c'était d'autant plus symbolique, puisque, comme tout le monde le sait, il y a une histoire importante entre Champigny et le Portugal, surtout par rapport à ces périodes, par rapport à l'immigration qui s'est faite dans le cadre de cette période du régime de Salazar. Et donc pour nous, c'était pas simplement une date parmi d'autres, c'était une date extrêmement importante. Et donc on a voulu en faire une semaine forte pour se souvenir de tous ces moments. Donc on a ouvert cette semaine lundi avec une exposition de la part de Monsieur Broustal qui a fait des photos dans le bidonville à l'époque et donc qui est venu nous expliquer un petit peu ce qu'il avait côtoyé, comment ça ces photos avaient été prises. Et puis et bien le 25 effectivement on a eu la visite de l'ambassadeur du Portugal qui était présent à Champigny, donc on a eu un moment à la maison du Portugal, puis ensuite nous sommes descendus avec des œillets en direction de la mairie, avec toute la symbolique à laquelle ça correspond, puis un temps de discours, et puis on a projeté des images, un film de 5 minutes sur cette période, sur des images sur le bidonville, sur les symboles autour de cette période-là, et notamment Linda de Souza qui est passée par ce bidonville, à laquelle on rendra hommage avec bientôt une dénomination d'une place à Champigny, Linda de Souza. Mmh. Et donc ensuite on a pu après ce moment-là partager encore un moment avec l'ensemble des associations et notamment les Amis du Plateau et la PSCR, qui sont deux associations qui sont créées en 73, juste au moment où effectivement on était à peu de la délivrance au Portugal et en même temps la fin du bidonville à Champigny. Et puis demain on aura un grand moment aussi, puisque nous avons une grande journée avec un grand repas, des moments de discours et puis des danses folkloriques, donc un moment plutôt festif pour clôturer cette semaine autour de ce 50e anniversaire de la Révolution des œillets.
Voilà, et ça sera au plateau, je suppose.
Alors là, non, ce sera pas au plateau, ce sera au centre Pascal Tabanelli, donc à midi pour ceux qui veulent déjeuner, et puis après, à partir de 14h, une grande salle. Ouais, c'est toujours plus simple parce que avec le temps qu'il fait en ce moment, on sait jamais s'il va faire beau, il va pleuvoir, donc on a préféré garantir l'opération.
D'être à l'abri.
Voilà.
Monsieur Laurent Jeanne, je vous remercie. Bon vent au 25 avril. Parce que la démocratie, c'est un bien commun qu'il faut le défendre chaque jour qui passe. N'est-ce pas, monsieur Jeanne?
Et ce sont des messages qui sont à entendre aujourd'hui partout en Europe au regard de la montée des extrêmes. Je crois que le message du 25 avril doit toujours souffler en France comme au Portugal.
Voilà. Merci, monsieur le maire. Et à très bientôt.
Merci bien.
Bonne journée. Alors, je vais dire au revoir aussi à nos chers élus qui sont là avec nous. Donc, justement, Monsieur Manuel Merlino, Madame Patricia Pereira. Merci. Maintenant, on va enchaîner avec l'associatif. Mais la fête, ça va être toute la journée, hein, Monsieur Merlino.
Oui, toute la journée, donc à la maison Antonio Cardoso à Villeneuve-le-Roi, avec notre association portugaise qui mène toutes les festivités ce jour, et notamment la commémoration avec le passage du film cet après-midi.
À partir de 16h, effectivement, ouais. Capitaine d'avril. Merci
à vous.
Également, Madame Patricia Pereira, je m'excuse. Et bon vent, parce que il faut tenir à la mairie. Hein.
Oui,
c'est pas évident. Il faut tenir. Bon, merci. Il y a quelqu'un qui a tenu pendant longtemps et après il dit bon, ça suffit. Eu vou falar em português, nem mais nem menos. Senhora de Limpinho, bom dia ou boa tarde já.
Boa tarde, sou o Ricardo Silva e boa tarde, Chico. Silva. Eduardo, desculpe.
Não, aproveito. Senhora de Limpinho, foi presidente da associação. A humanidade disse: bom, já chega um bocadinho, deu isto aos mais novos. Qual foi a sua ideia?
Ora, bom, a minha ideia era esta, e é que a idade começa um bocadinho a avançar e nós tínhamos aqui os jovens que, bem na altura de continuar com esta associação, e foi o momento indicado para que eu pudesse ceder esta associação aos mais jovens. Ao longo de vários anos à frente dela, pensei que talvez fosse a altura de ver.
Sim, mas, Sr. Pinho, ceder à associação, cedeu, mas, bom dia, meus amigos, vocês agora vão trabalhar também como eu trabalhei e é que... Hein?
Ah, claro, claro que eu estou sempre ao lado deles também. Se for preciso de alguma coisa, também os ajudo. Mas eu estou confiante que a associação está bem entregue. Estou confiante que eles são capazes de assumir bem a responsabilidade que têm à frente deles.
O Sr. Álvaro, o teu presidente, está a ouvi-lo. De maneira como que diz, mas, já estou a ouvir um recado.
Mas o Sr. Álvaro, de toda a maneira, está em forma para continuar. E é jovem. Nós, a associação criou muitos jovens atualmente também. A associação está muito num nível muito, muito bom. Embora que, como digo, o facto agora é outro, que derivado às instalações. Nós noutras alturas não tínhamos as condições que temos hoje. Hoje temos umas condições como se está a ver atualmente hoje aqui, que nós até agora não podíamos.
É a sala António Cardoso.
É, temos esta linda sala que a Câmara Municipal, temos-lhe agradecer nisso, que eles ajudaram muito nesse...
É porque vocês trabalharam. Como diz o outro, não se oferece nada grátis, não é? Porque também houve esse trabalho da parte da associação. Senhor Pinho, obrigadíssimo e boa continuação, de maneira que ganhou o baixinho, nunca mais vai deixar, não é?
Dificilmente se deixará, porque a pessoa que tem o bichinho, como se acabou de dizer, ele ficará para sempre.
É isso que nos salva.
Mas ver a associação ir em bom caminho... Isto é um grande louvor para quem cede à associação.
Muito obrigado, Sr. Pinho. Sr. Álvaro, obrigadíssimo. Um pouco antes do meio-dia, agradecia que voltasse aqui para fazermos voltarmos um bocadinho a fazer um bocadinho o balanço e anunciar aos nossos ouvintes que podem vir aqui durante, sem esquecer que hoje à noite vai haver bailarica, etc.
Sim,
etc. Bom, é a ver, comes e bebes com muita moderação. Senhor Alva, até mais logo.
E agora vamos
do outro lado. Deixamos o 94 e vamos para o 92. Nanterre, tivemos a ocasião, na semana passada, precisamente, de termos o atual maire de Nanterre, na passagem de nível do domingo, Raphaël Adam, sem esquecer o antigo maire Patrick Jarry, e também o presidente da ARCOP Nanterre, Manuel Brito, boa tarde, não é?
Ora, muito boa tarde. Ou bom dia, não sei, ainda é bom dia.
Ainda é bom dia, se calhar é bom
ainda
dia.
Ainda é bom dia, não. Sou eu que tenho a barriga a dar hora.
Bom dia. A todos, bom dia ao Artur Silva, ao Chico e todos os ouvintes que nos estão a ouvir. E um bom dia também muito especial para todas as pessoas da Associação da ARCOP Nanterre.
Ora, precisamente, Olívia Pereira. Boa tarde, vocês hoje também fizeram a deslocação. Normalmente estamos habituados a cruzar-vos aos domingos, quando vão lá cantar e isso tudo no programa Terra em Terra. Ora, precisamente, Olívia Pereira, a partir do dia 3 de maio, dia 2 de maio, mesmo quinta-feira, Nanterre e ARCOP, vocês vão arrimar com os festejos do 25 de Abril à volta da inauguração da Praça 25 de Abril. Precisamente, Olívia, para si, que é jovem, não é? 25 de Abril, uma praça em Nanterre, o que é que significa para si?
Para mim é muito importante. Eu não vivi o 25 de Abril, meus pais também não, mas ouvi falar porque eu fui à escola portuguesa, porque faz parte da história de um país que eu gosto e que faz parte da minha história, mas nem mesmo se eu não vivi essa data, o meu avô viveu e é muito importante nós aprendermos como jovens a saber o que é que se passou e manter essa história viva para também contar aos meus filhos e mais tarde aqueles que se lembrassem dessa data e talvez daqui 50 anos, 100 anos dessa data. É muito importante e penso que para nós é uma maneira de aprender ainda mais sobre isso tudo.
Sobre a história. Mas, precisamente, Olívia, nasceu em democracia, sempre viu Portugal aberto, podia-se falar, podia-se dizer tudo. Mas será que o seu avô falou-lhe nos velhos tempos?
Sim, porque eu interessei-me na história do meu avô, até fiz várias provas com a história dele, quando ele veio cá para a França, para justamente fugir a essa ditadura, veio cá a pé, como muitos também, não só o meu avô, os irmãos deles, e faz parte da minha história, mesmo se eu não vivi lá, por isso interessei-me e penso que é muito importante aos outros jovens como eu de se interessar também a essa história muito importante que é do nosso país.
Ora, uma geração um bocadinho mais atrás, senhor, precisamente 25 de Abril, para si?
Para mim, ora, portanto, bom dia para vocês, muito obrigado pelo convite que nos fizeram, mais uma vez à Associação da ARCOP. Ora, portanto, 25 de Abril para mim tinha 3 aninhos. Portanto, eu não posso responder muito para o 25 de Abril, com 3 anos, como devem imaginar, era criança. Não é? Mas a história, toda a história que se está a passar à volta do 25 de Abril, para mim, pai, que os meus pais transmitiram-me o que foi o 25 de Abril. E, portanto, agora eu, como pai, tenho que transmitir aos meus filhos. E, portanto, acho que é um dia importantíssimo para a nossa comunidade, para o Portugal em si, para a comunidade nos quatro cantos que estamos instalados. Portanto, está bem visto o 25 de Abril e acho que a revolução que houve, sem haver sangue, penso que foi um marco importantíssimo para todos nós e principalmente para nós, para os nossos filhos, que vamos transmitir esse dia. É importantíssimo, com certeza.
Para a democracia, para a liberdade. Manuel Brito, na semana passada, no domingo passado, tivemos a ocasião de detalhar o programa, mas que vale a pena dizer que as coisas arrancam já na próxima quinta-feira, não é? Não
é? Sim, é verdade. Eu, antes de mais, queria pedir ao Jorge Leandro, desculpando por não cumprimentei ao entrar aqui no programa, e peço-lhe desculpa por isso.
É melhor, senão eu corto-lhes o micro.
Isso.
Sim, é verdade. Então, nós, depois de 48 anos de ditadura, hoje estamos cá mais, o 25 de Abril, para festejar-nos os 50 anos da liberdade, da Revolução. Exatamente. Agora ainda há um bocado falámos da liberdade e falámos de... Porque o 25 de Abril é o dia da liberdade, mas eu costumo dizer que este mundo que está um pouco doente, está doente, e a liberdade é que é... A democracia, a paz é que faz viver o mundo e faz unir o mundo. E então eu penso que a democracia é que tem que se renovar mais um pouquinho para continuarmos na liberdade, no 25 de Abril. E então, sim, nós vamos então na quinta-feira já,
dia 2 de maio.
No dia 2 de maio, vamos então começar com uma exposição sobre o 5 de Abril na Biblioteca da Mary. Vamos continuar na sexta-feira, então, mais uma vez também, com novas exposições do que se passou no 1974, do 25 de Abril. E depois, então, vamos ter cá também
um coronel de Abril.
Um coronel, exatamente. Vamos ter o coronel da novela... Desculpe. Vamos ter a presença da Associação do 25 de Abril, o coronel Delgado Fonseca. Esse senhor já estará cá na quinta-feira connosco.
Há que referir que foi ele que avançou com as tropas para o Porto.
Exatamente.
Muito importante. Mas na noite do 25 de Abril.
Eu queria dizer para todas as pessoas que nos estão a escutar que irão ter a ocasião, que é essa pessoa própria para explicar bem o que é que foi o 25 de Abril, e então ele irá estar lá então em Nanterre para explicar tudo isso, como é que se passou em 74, 25 de Abril. E já peço mais uma vez a todas as pessoas que estão a ouvir e aquelas pessoas que querem passar lá, para no sábado, às 11 horas da manhã, será uma inauguração de uma praça do 25 de Abril em Nanterre. Quer dizer que a direção é o Boulevard de la Défense, 92 mil Nanterre. Todas as pessoas.
E já agora podemos, não é publicidade, é em frente da Brasserie Maison Georges. Não sei se eles vão oferecer um copo ao pessoal da associação e as presenças,
sim,
mas enfim.
Sim senhora, vamos ter um coquetel para todas as pessoas que estiverem lá presentes, e é muito perto também da arena de Nanterre também, muito pertinho, e para todas as pessoas que queiram lá passar, hoje metem o GPS e vão lá ter todos sem dificuldade.
Lá voltamos ao GPS, lá voltamos ao smartphone. É uma coisa que... Meus amigos, ainda existem cartas em papel, ainda existem isto tudo, hein? Como é que nós fazíamos antigamente?
Provavelmente desatualizadas.
O mundo não é como antigamente, o mundo mudou, exatamente. Não é o mesmo mundo, é por isso que temos que entrar na democracia.
Está bem, pronto. Diz que é um telefone de discurso. Custa uma fortuna, não é? Quem tem que pagar somos nós. Bom, enfim, mas voltando ao programa, peço desculpa, Manuel Brito, portanto, na quinta-feira, dia 2, um encontro com Hugo Palheta, porque ele acaba de publicar um livro, encontro às 19 horas na livraria El Gorba, Mon Amour. Na sexta-feira, aí, às 20h30, é a projeção do filme Capitaine d'Avril, de Maria de Medeiros, no cinema Les Lumières, às 20h30, aí tem que haver uma inscrição. Vão ao site da Câmara Municipal de Nanterre. Está lá um programa detalhado, foi atualizado no dia 26. Bom, ainda estive a compulsar isso hoje de manhã. No sábado, dia 4, como disse o Brito, às 11 horas, inauguração da praça. Às 15 horas, na Contemporânea, é importante ver a ligação Câmara Municipal, a Recop Nanterre Associação e a Universidade de Nanterre, com a Biblioteca La Contemporaine. Aí é uma conferência de debate com Vítor Pereira, que tem um certo número de livros, entre outros, sobre o Peuple qui Commande, ultimamente, e sobretudo vai falar sobre o livro que ele fez, L'immigration portugaise sur la dictature de Salazar. E depois, às 20h30, meus amigos, aí são vocês que vão atuar no Palais des Congrès, precisamente, Olívia, o que é que se vai passar? Vocês vão ter mais trabalho, não é?
E é o que gostamos. Nós estamos aqui para isso. À noite vamos ter um convívio para toda a gente, para celebrar essa data muito importante. Vamos ter uma bandazinha para animar o pessoal. E convívio, música, concertinas. E para animar a noite como deve ser, como nós gostamos.
E comes e bebes?
Bah, tem que ser, senão não posso cantar nem tocar nada sem comer e beber.
Mas agora vou fazer aqui uma pergunta ao Sr. Pereira. Sr. Pereira, se não houvessem as mulheres na cozinha, hã? O que é que seria da Arcop Nanterre?
Ora, Arthur.
Um muito importante para as senhoras da Arcop, mas as senhoras também têm a honra e o prazer de ter muitos bons cozinheiros e bons homens na cozinha a ajudá-las.
Eu sei. Vocês estão cá fora, eu quando vou lá à feira, sei que vocês têm um trabalhão dos diabos, não há problema nenhum, mas enfim.
Ainda graças a Deus que as senhoras existem, não é?
Bem, se não estaríamos aqui, Sr. Pereira, sem elas nós não existiríamos. Nós aqui.
Mas também temos bons cavalheiros na cozinha na Arcop. Temos a felicidade de ter uma equipa muito... muito equilibrada, sinceramente, muito equilibrada, exatamente. Pessoas sabedoras do que fazem e de bons gostos.
E são dedicados. Eu sei que normalmente quando vocês organizam a feira, chego por volta das 9 horas, aí é que preparar as brasas para fazer isto, aquilo e aquilo. É uma azáfama que parece uma colmeia de abelhas, eu quero dizer, para ser expressão, porque é extraordinário todo o trabalho da organização e vocês é que estão cá fora no quente, não é?
Nós a informação que temos é que o Arthur Silva, em antes de uma semana, já não come.
Não é bem assim.
Simplesmente essa informação que nós temos.
Não, é verdade que vocês na última feira tinham lá uma feijoada. Não estou enganado, pois não. Havia uma feijoada, mas enfim.
Arthur, vamos fazer uma pequena pausa. Vamos só descobrir também a agenda associativa e voltamos já para aí para descobrir o resto da emenda, que isso está-me a agradar. Já ouvi falar em feijoada, já ouvi falar em picanha.
Okay. Não, a picanha é aqui.
Ok, está bem. Já vamos ver tudo aquilo que se vai passar e continuar aí à volta da feijoada. E não só. já sabe que todas estas informações estão disponíveis no site da Rádio Alfa, em radioalfa.net. Depois basta clicar em agenda para aceder a todas as informações. Entretanto, continuamos esta edição do Espaço Aberto ao Movimento Associativo em direto de Villeneuve-le-Roi, mais precisamente da Sala António Cardoso, onde está o Arthur Silva, o Chico Chico e também Jorge Leandro, uma grande equipa para efetuar esta emissão ao vivo e a cores. É ou não é?
Nem mais nem menos. Bom, entretanto, ainda não cheira a picanha.
Ainda não cheira o quê?
Não, isto é. De qualquer maneira, até o final do programa, Vítor, estás feito o bife.
Não, não, não.
O bife não há picanha. Bom, enfim, bom, breve. Okay. Bom, connosco aqui ainda o pessoal da Copa ao Copa de Nanterre, isto a propósito de toda uma série de iniciativas à volta dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Manuel Brito, precisamente, bom, uma nova câmara, ainda que entre Patrick Jarry e Rafael Adon, vocês estão a jogar em casa? Continuam a jogar em casa, vocês?
Sim, é verdade. Isso foi uma escolha do antigo presidente, Patrick Jarry, de pôr este novo presidente, Rafael Adam, e estamos muito contentes com eles porque ele está a seguir o nosso trabalho conforme o presidente antigo estava a continuar. Então para nós, para a nossa associação, não houve mudanças nenhumas, cada vez serão para melhor ainda, não é? As mudanças são sempre para melhor para a associação, e isso é sempre um gosto e um prazer. Por este ano, no sábado, dia 4 de maio, temos esse grande privilégio, a Associação da Arcop e os habitantes da Vila de Nanterre, de inaugurarmos a placa de uma praça do 25 de Abril. É uma coisa que ficará para a memória da Associação da Arcop de Nanterre.
E de toda a população de Nanterre. Mas, Sr. Pereira, vou fazer o advogado do diabo, não leva mal, não é? Mas, finalmente, se essa ajuda da Câmara de Nanterre há muitos portugueses ou franceses de origem portuguesa em Nanterre. Vocês animam, são uma espécie de animadores da cidade de Nanterre. De maneira que, como disse, toma lá da cá, não é? Vocês não devem favores à Câmara na medida em que vocês têm trabalho que serve também para as iniciativas da Câmara Municipal de Nanterre, não, Sr. Pereira?
Nós temos a felicidade de estar inseridos numa vila como a vila que é, que está às portas de Paris, e a Vila de Nanterre foi uma vila que sempre nos abriu as portas. Portanto, nós estamos inseridos, estamos contentes de estar com aquela vila, mas aquela vila está contente com a Arcop, porque o nome da Vila de Nanterre é a Arcop que eleva aos quatro cantos do mundo. Portanto, vocês, quando vêm agora, como temos as novas tecnologias, vê-se tudo. E o que é que se vê? Vê-se a maior feira fora do país em Nanterre. Portanto, é a Arcop que a organiza, mas é na Vila de Nanterre. Portanto, a Arcop tem tido um peso muito importantíssimo nessa parte de levar a Vila de Nanterre tão bem aos quatro cantos do mundo, não é? Porque não é só dizer, fazemos viver as pessoas que estão em Portugal, os feirantes, quando é a feira. Nós somos uma associação que temos a felicidade durante o ano fazer 4, 5 eventos, mas eventos realmente que nos dão prazer e dão-nos mesmo gozo de os fazer, porque temos pessoas que estão preparadíssimas para isso, não é? Temos hoje em dia a restauração, que voltamos à restauração, nós não temos uma pessoa que trabalhe num restaurante, não temos uma pessoa que trabalhe num bar. Na vida profissional, estou a dizer, na vida profissional. E, portanto, conseguimos fazer uma feira daquela grandeza sem ser um profissional.
É a vantagem disso, porque passamos a comer em casa quase. Bem, é o cheiro, é o sabor, é isso tudo, não é? É a vantagem. Obrigado. Há outras associações dentro aos estantes. Vamos ficar não longe daqui, é Rose. Alors, pour ces choses-là, Olivia. Donc, si on va avoir des détails, etc., etc., réseaux sociaux, on est branché, c'est ça?
Redes sociais, Arcop Nanterre, que seja Facebook, Instagram, tudo. Vamos meter todas as informações que vai haver na quinta, na sexta e no sábado. Penso que vai ser rapidamente, se não é amanhã, é depois de amanhã, e terão lá todas as informações necessárias.
Entretanto, eu aproveito para meter também o meu grãozinho, porque também já podem ver as imagens desta emissão que está a ser feita em direto em Villeneuve-le-Roi, imagens que já estão disponíveis também nas stories do Instagram e do Facebook da Rádio Alfa, e onde evidentemente a Arcop está identificada.
Os nossos convidados não estão a ver, aparentemente há imagens que estão a circular já Instagram, etc.
Sim,
etc, etc, etc.
Para publicar.
Não, já está no ar, ao que parece.
Sim, sim, sim.
Está no ar, uma maneira de falar. E a propósito de desapareceram os aviões, mas enfim. Obrigado, Brito, obrigado, Pereira, obrigado.
Eu só queria dizer então que este ano, 2024, que fica na história da Associação da Arcop Nanterre, porque fizemos a inauguração dos 40 anos da Associação, fizemos a nossa grande feira, como David Tudo, com muito sucesso. E então agora teremos este mérito e esta alegria, este prazer de inaugurarmos a praça às 25 de Abril. Para dizer novamente, vindo atrás um pouquinho, que as relações são boas com a Câmara Municipal. Temos uma grande associação, mas graças à Vila Nanterre. E quero dizer também já que o Presidente da Câmara da Ponta Varca convidou o Presidente da Vila Nanterre para estar lá no mês de Agosto, do 16 ao 24 de Agosto, estará lá o Presidente da Câmara de Nanterre juntamente connosco. É com grande prazer.
Os 40 anos e os 50 anos, 40 anos da Associação da Arcop e 50 anos de Vicente Cabelo.
E 30 anos do Grupo Folclórico.
Silêncio, riso, gato. Bom, obrigado, parabéns e obrigado por se terem deslocado até aqui. Bom, esta hora ainda não há muitos engarrafamentos para voltar para casa, esperemos bem que sim. Bem-ajam e...
Obrigados a vocês todos e uma boa continuação também para este programa do Espaço Aberto. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos deixar agora o 92, vamos ficar no 94, não é muito longe daqui. Quero preferir lá ele e Rose. Ah, só são bons lá ele e Rose, como diria o outro. La Rosaré, etc, etc. Isto a propósito de uma iniciativa que terá lugar amanhã, domingo, dia 28. Amanhã, dia 28, evidentemente. Ainda bom, fala-se também de 25 de Abril, com a Helena Correia, não só participa também do Rouge Folclórico, Corações Unidos de Portugal de Laé, Le Rose, e vai haver um almoço, Vitor, a partir das 12 horas. Salada mista, bacalhau à brás, ou frango assado, salada de fruta, café, excluindo bebidas, evidentemente. Antes de mais, obrigado pelos nossos convidados, Leia de Arroz. Vocês vieram em vizinhos, não foi? Não é muito longe, para chegar.
Não é muito longe.
E a propósito, Leia de Arroz, La Rose Ray?
Isso é um bom parque. Jolly Park.
E na Sementeira, é que está bem protegido, está bem.
C'est vraiment um parque très, très. Très joli et à visiter, en fait.
Voilà. C'est vrai qu'il y a toutes les odeurs encore qui bon, c'est en fonction de l'époque de l'année, mais enfin, ça embaume les odeurs des roses.
Des roses. Déjà, bon, gostava de nous agradecer, em nome da Associação, como l'opportunidade de estarmos cá hoje. Um bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês também. E efetivamente estamos cá hoje por uma festa que iremos fazer amanhã e a comemorar os 50 anos, 25 de Abril. E isso é por isso que hoje teremos cá.
E também é uma data importante porque comemoram os 899 anos de passagem de Ponte Lima à Vila.
Também.
É isso.
Também.
Precisamente.
Já íamos chegar lá.
Já sabe tudo. Precisamente, ora, Seara Ponte de Lima, quem é que nos fala? Seara Ponte de Lima é uma freguesia ou o que exatamente?
Exatamente. Também temos o prazer de, nós da Associação, de termos convidado
o Presidente da Junta de Freguesia.
Que já estava previsto para o aniversário da Associação, que a Associação fez 5 anos no 14 de Fevereiro. O convite já estava feito para essa altura, não foi possível e então. Foi com prazer que o convidámos e que o temos aqui hoje e amanhã connosco.
Senhor Presidente, Junta de Freguesia, como é que é? Vocês são bem tratados pela Câmara? Porque as Juntas de Freguesia às vezes são um bocadinho abandonadas e, no entanto, têm muitas responsabilidades a assumir, não é?
Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, se me permite, gostava de saudar a Rádio Alfa pelo excelente trabalho que faz junto da comunidade. E também saudar este país, a França, digamos assim, pelo que tem feito pelos portugueses e, portanto, tenho um enorme respeito por este país e também todos os portugueses sentimos esta gratidão, pois ajuda e tem ajudado muitos dos portugueses. E depois temos a parte do associativismo, temos a parte das pessoas que estão cá, imigrantes, que é o caso do Jorge Puga, que veio para a França e que tem, digamos assim, trabalhado, não só em termos profissionais, mas também no meio associativo, e que é muito importante. Enquanto Presidente de Junta, é uma satisfação enorme ver uma freguesia como a Seara, que temos 4 quilómetros quadrados, e que, no caso de Lale Rose, são 3,9 quilómetros quadrados, portanto, somos maior em área, mas em população nós temos 700 habitantes,
e eles
têm 31 mil habitantes. E são estas realidades.
Mas vocês estão muito melhor. Vocês, habitantes por quilómetro quadrado, vocês estão finalmente...
Há mais espaço. Há mais espaço livre. Portanto, temos uma zona rural urbana, temos uma zona de agricultura, uma zona de floresta, temos um espaço urbano. E aquela questão que você me colocou relativamente à Câmara Municipal, temos trabalhado muito bem com a Câmara Municipal. Sabemos que as juntas de freguesia, para conseguir levar o seu trabalho no seu dia-a-dia para benefício da população, tem que ter um trabalho de proximidade com o Executivo Municipal, e as obras essenciais, questões de saneamento, água e requalificação do espaço público, é algo que nos preocupa, mas também a dimensão da educação e da cultura. E neste caso, na cultura, tenho o privilégio, enquanto Presidente de Junta, de, neste mandato, estar lá desde 2013, ter vindo cá à França também no ano de 2016, também uma associação também de gente da Seara, a Associação Drancene do Amigo de Portugal, de Drancy, da Madame Silva, e agora o Jorge, também com a Associação cá em Lale Rose. Realmente é um motivo de orgulho e satisfação de ver os cearenses a trabalhar numa comunidade distante, mas que procura aproximar-nos, que é o facto do convite. Portanto, é uma satisfação enorme ver esta dinâmica. Já tive a oportunidade de ver de manhã, para além desta atividade profissional, o que eles fazem no meio associativo. Portanto, é um exemplo, não só cá em França, mas também para muitos portugueses nas nossas comunidades, que precisam dar um bocadinho de si para os outros. E aqui isso verifica-se. Oh,
sim, a nível das associações é caroliça, é sacrifício, é por aí afora. Mas, dirigir uma associação não é nada evidente, longe disso. Mas fazer parte de um rancho folclórico. Há ensaios, há isso tudo, precisamente, senhora Glória Pinto, cantadeira do rancho, lembra Corações Unidos de Portugal. Também é preciso muito trabalho, não é? Num rancho, não é?
Não há muito trabalho a cantar.
Não há muito trabalho.
Ganhando por gosto nunca se calça, não é?
Sim, está bem, mas enfim. Não, é para dizer, porque, bom, vocês têm ensaios quantas vezes por semana?
Uma vez por semana.
No mínimo?
Uma vez por semana.
E quando têm saídas, há uma preparação especial ou não?
Não, continuamos com o nosso folclore, a cantar, dançar, as nossas músicas. Não tem nada de especial.
Bem, não tem nada de especial, bom, mas há os tocadores têm que estar afinados, aqueles, os cantadores também, e por aí fora, as danças, não há muito, o mestre não, de vez em quando não diz, é meu amigo, a minha amiga, não é assim, é sabe?
Está todo mundo operacional, cada um sabe o que tem a fazer, está todo mundo é responsável daquilo que faz. E é assim que a gente leva o grupo folclore à frente.
E vocês conseguem renovar as gerações, ter... Como é que se passa? Porque antigamente, nos primórdios das associações aqui em França, sobretudo durante os anos 70, uma maneira de encontrar uma ou um namorado era fazer parte de um rancho folclórico.
É o nosso caso, era o que eu agora estava aqui a dizer.
Estava a ver para isso.
Era o que eu agora ainda estava a dizer aqui ao Jorge, que ele já é padrinho de vários casais que se encontram no folclore.
Efetivamente, quando o grupo foi criado, muitas pessoas me perguntam porque é que pusemos o nome de Corações. Porque este grupo tem uma história. Esta associação foi criada em 2019, mas eu fui presidente durante 5 anos numa associação muito, muito conhecida, que é a ACOP de Ivry, a antiga Associação dos Chauffeurs Originários. Eu fui presidente lá durante 5 anos e deixei a presidência em 2018. O grupo foi criado lá, mas a minha vida profissional não me permitiu ficar à frente da associação, então eu saí, mas o grupo ficou. O problema é que um mês depois o grupo também saiu e veio me bater à porta ao Sr. Jorge, arranja uma sala,
eu tentei procurar uma vila aqui não muito longe de Paris, onde não houvesse uma associação portuguesa. Felizmente bati à porta de Lady Rose, que fomos muito bem recebidos pela parte da mairie, e assim foi criada a associação, só que o nome, durante um ano, o rancho não teve atividade. E normalmente nos ranchos, um vai para a esquerda, outro vai para a direita. E...
é difícil guardar.
Exatamente. E ali o rancho não foi para lado nenhum.
Entretanto,
um ano...
entretanto, temos que vir até aqui ao estúdio
já
vamos a continuar com a conversa aí desse lado.
Agora temos, afirmativo.
Temos
sim,
também
senão...
imposições gerais.
Sim, senão cortes de tudo.
Podemos...
bom, ainda não cheira a picanha.
Não, ok, está bem, mas... Não deve tardar muito. Nós continuamos esta emissão em direto, relembro, de Villeneuve-le-Roi, na sala António Cardoso. Se assim o desejar, pode ir até lá. Fica no número 29, Rue de Maréchal-Lyzé, em Villeneuve-le-Roi. Rádio Alfa. 11 horas, 57 minutinhos, emissão especial, espaço aberto, ao vivo e em direto de Villeneuve-le-Roi, na sala António Cardoso. Vai ser assim até às 13, aqui na rádio que nos liga. Entretanto, se quiser deslocar até lá, a emissão é feita a partir do 29 Rue de Maréchal Lyoté, em Villeneuve-le-Roi.
Toda vez.